Bezat Hashem, da Yud Gimel Tetado de Chagigá. Estamos da Yud Bet Amud Bet, na segunda linha de baixo. Pechoshech Vanan Varafel Makifin Oto. Estamos no meio de Dapim, diferentes do que estamos acostumados. Dapim profundos, vimos no Daf anterior com relação a céus, céus espirituais, céus materiais, o que existe em cada céu. Vamos continuar vendo isso nesse Daf, o tamanho de cada céu. Vamos entrar nos assuntos dos anjos, como os anjos parecem, o que eles fazem, alguns tipos de anjos também, e continuar em frente com esses assuntos. Espero que todos acompanhem e aproveitem. Fala a nossa Gemara, Vechoshech Vanan Varafel Makifin Oto. Vimos que Hashem está no, principalmente, a presença divina está no céu chamado Aravot. Aravot é o sétimo céu, é um céu com certeza dos mais elevados. E lá tem alguns anjos também, vamos ver, já vimos. Porém, fala aqui, Agmará, Behoshech Vanan Varafel Makifin Oto. Em volta de Hashem, tem uma aparência de escuridão, nuvem e neblina. Sabemos, temos que introduzir o que já falamos, que nos céus espirituais não existe matéria. Quando falamos em escuridão, não significa falta de luz, não significa que neblina, o que sabemos que é neblina, nem nuvem. Com certeza são termos metafóricos que nós não sabemos como isso parece. Os profetas viram isso em profecia, ou seja, para eles parecia que eles estavam vendo isso, mas eles próprios sabiam que nos céus espirituais não existe exatamente o que eles viram, a profecia. A profecia é uma visão, é uma parábola para algo mais profundo que nós não conseguiríamos entender se não fosse essas parábolas, essas metáforas. Então fala aqui, Agmará, que em volta da presença divina tem um aspecto de escuridão, nuvem e neblina. Isso aparentemente demonstra o temor que os anjos têm que ter para Hashem. Isso fala aqui, Agmará, Shirema, como falou o Pasuk, Yashet Hoshech Sitro, se voltar a Sukato, Hashkat Maim, Avesh Hakim, o Pasuk menciona também a escuridão, também a nuvem, também a neblina. Como podemos falar que tem escuridão perto de Hashem? O ativo Pasuk fala, perto de Hashem só tem luz, não tem escuridão. Fala, Lokash, não é uma contradição. Depende. Nos aposentos internos de Hashem, que os anjos não podem entrar lá, só tem luz. Porém, quando Hashem sai dos seus aposentos internos, a presença divina entra nos aposentos externos do céu, onde estão lá os anjos, aí tem uma aparência de escuridão para demonstrar o respeito que tem que ter para Hashem. Gamara Acha Bar Yaakov, fala o sábio. Odra Kia Echad Eshlemala Mirashe Achayot. No céu, no sétimo céu, Aravot, tem lá o Kiseh Kavod, o trono de Hashem. Tem lá os Chayot. Chayot significam os anjos que estão em volta do trono de Hashem, em volta da Merkavah, que é uma carruagem espiritual de Hashem. Em volta tem quatro anjos, chamados Chayot. Em cima da cabeça dos Chayot tem um outro céu, um oitavo céu. Dirtiu, como falou o pastor, Kudmut al Rashi Chayot Rakia Kenakera Hanura. Acima desses Chayot tem um céu que parece como o gelo temível. Essa é a aparência que o profeta viu, esse céu. Isso que parece. Até esse céu que tem o gelo, você pode refletir, tem essa aparência de gelo, você pode refletir também o que tem nesse céu, acima dos Chayot, você pode estudar, ou seja, você não pode querer entender sozinho. As pessoas que tiveram um nível espiritual adequado, estudaram bastante Gemará, bastante Halakha, existe essa permissão, quando a pessoa chega nesse nível, de saber procurar o que existe nesses céus. Porém, Mikam Vela, acima desse oitavo céu, ele está Rechuda da Ber, você não tem a permissão de explicar, nem de falar sobre isso. Shekhen Katu Besefres Ben Sirá, como esse escrito nesse livro de Ben Sirá, um sábio que viveu na diáspora da Babilônia. Bemuflamim Haltitrush, o que está distante de você, não tente explicar. Bemuflamim Haltarkor, não tente investigar o que está coberto de você. Você não consegue entender algo, não tente entender, porque você só vai errar. Bameshu Shetait Itboner, o que você foi dado permissão, você pode refletir. Enecha Esekbanistar, o que está oculto a isso, você não pode refletir. Tena fala beta. Amara Biuchan Ben Zakai, fala Biuchan Ben Zakai. Machuva, Yeshivatu Bat Kol Leotor Hashem. pensar Shem. Qual é a resposta que Hashem respondeu para aquele perverso Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, no momento que ele falou, Ele Abba Moteav Edamei Lailo. Nebuchadnezzar, com sua arrogância, falou, eu mereço viver nos céus espirituais, que façam uma nuvem lá para mim, para eu viver, como Hashem vive. Lo aleno. Yatzta bat kol ve'amralo, saiu uma voz espiritual de Hashem e falou para ele, Rasha ben Rasha, perverso, filho do perverso, ben benosh Nimrod Rasha, descendente de Nimrod, o perverso. Nimrod era o primeiro rei da Babilônia, que fez com que todo o mundo se rebelasse contra Hashem quando ele foi rei. Quanto uma pessoa vive? 70 anos. Lembra como falou o Pasuk? Os dias de nossas vidas são 70 anos. Se a pessoa tem muita força, ele vive 80 anos. Da terra até o céu espiritual, demorei 500 anos a pessoa percorrer. E também a altura desse céu espiritual, também demorei 500 anos a pessoa percorrer. Assim também, entre cada céu temos essa distância. Acima dos céus, que estão até o sexto céu, temos essas distâncias. Depois temos o quê? Hayota Kodesh. Temos esses anjos que ficam em volta do Kisei HaKavod. Só o pé deles, que é Neged Kulam. Tem a altura de todos os céus e a distância entre os céus também. Katsulei HaKayot, o calcanhar, que é Neged Kulam, também tem essa mesma altura. Shukei HaKayot, que significa canela, que é Neged Kulam, também tem essa altura. Rehuvei HaKayot, a coxa, que é Neged Kulam, também tem essa altura. Yerkei HaKayot, que é Neged Kulam, também o osso da cintura desses anjos, em forma de metáfora, também tem essa altura. Gufé Achayot, que é Neged Kulam, também o corpo tem essa altura. Tzavaré Achayot, também o pescoço, que é Neged Kulam, tem essa altura. Rashé Achayot, que é Neged Kulam, também a cabeça. Carné Achayot, que é Neged Kulam, também o chifre. Lemala Men, que se acabou, acima desses Achayot, tem o trono de Hashem. Regle, que se acabou, que é Neged Kulam. A altura da perna do trono de Hashem também tem essa altura, equivalente a todos os céus junto, e a distância entre os céus também, que se acabou que Neged Kulam, também o trono de Hashem, Melech El Chai Vekayam Rav Nisa Shochen Alem, acima de tudo tem Hashem, a presença divina está lá, Vata Amarta Elea Bamoteav Damele Eilon, e você não morra netza, o perverso quer se parecer com Hashem, se você consegue, se você vive 70 anos, você não consegue nem chegar perto desses céus. O que vai acontecer com você, Nebuchadnezzar, fala Hashem, você vai descer para o seu túmulo e de lá para baixo para os infernos. Isso fala aqui a Gemara. Velome Merkavá Bier. Então você me está falando, você não pode ensinar, mesmo que você saiba, assuntos de Masim Merkavá, assuntos cabalísticos, que acontece como Hashem parece nos mundos espirituais, como os anjos parecem, o que Hashem faz, o que os anjos fazem, como a gente se transporta nos mundos espirituais, todos esses assuntos cabalísticos, mesmo que você sabe, você não pode ensinar para ninguém, a não ser que seja uma pessoa que é também é um rabino como você, que estudou muita Torá revelada, muita Gemara, muita Halakha, e também ele entende as coisas sozinho. Ele não precisa perguntar muito, ele já entende as coisas, para ele você pode explicar. Tane fala a breta, Rebihia na breta, Aval mostrindo Rashi para aqui. Você não pode ensinar para uma pessoa o que você sabe de assuntos secretos da Torá, mas você pode introduzir para ele. Para quem? A Marabizela fala, Marabizela, ele mostrindo Rashi para aqui, melhor olhar Bedim. Olha como o Shelibon do Engbekirbo. Você pode introduzir os assuntos cabalísticos para um Avbedim, mesmo que ele não é um grande expert em Kabbalah, você pode ensinar ele a introdução dos conceitos de Masei Merkavá. O Lekom Yishilbo Doeg Bekiru, também qualquer pessoa que teme muito Hashem, tem muita seriedade no trabalho para Hashem, para ele pode ser entregue as introduções desses assuntos, não a explicação. A explicação só pode ser para uma pessoa que é um grande rabino. E cadê a medida que entenderam diferente de Rabizira? O Yishilbo Doeg Bekiru, você só pode introduzir os assuntos para um Avbedin, um rabino-chefe de um tribunal, e também é uma pessoa temente a Hashem, uma pessoa muito séria no trabalho para Hashem. A Maravilha disse a Rabiam, Emosrin-se tretorá el-lemi-she-esbo hamishad-vari. Fala, Rabiam, você só pode entregar segredos de Torá, mesmo que você seja um grande rabino, para uma pessoa que tem as cinco qualidades. Sar Hamishim, Venezopanim, Veyoetz, Verhakam, Harashim, Venavon Lachash. Vamos ficar com a curiosidade para o próximo DAF. Vamos ver no próximo DAF que é cada coisa. Não perca. Vamar Rabi Ami, fala bem. Ele mostrou de Vretura Leuvet Kuchavim. Fala Rabi Ami, você não pode ensinar a Torá para um goi. Qualquer parte da Torá, você não pode ensinar a Torá para um goi. Shinema, como falou, passou glossa, quem é hor goi, o bispatim, balileum, Hashem não entregou a Torá para os goi. Hashem não quer que os goi saibam da Torá também, é um presente para o povo de Israel. Amar Rabi Yohanan, Rabi Elazar. Fala Rabi Yohanan para Rabi Elazar. Tá agmerar de Maase Merkava. Bem, eu vou te ensinar os assuntos de Maase Merkava. Amar me fora Belazar, Lokashai, eu não estou velho o suficiente para isso. A velhice traz a pessoa uma seriedade, ele não está velho ainda. Que Kash, quando ele ficou velho, Nafnafshid Rabi Yohanan, Rabi Yohanan faleceu. Amar me Rabi Asi, fora Rabi Asi, tá vagmerar uma semerkava. Vem, eu vou te explicar uma semerkava. Amar me fora Rabi Elazar, Izakai, Gumita me Rabi Yohanan Rabach. Se eu merecesse, eu teria já aprendido de Rabi Yohanan o seu rabino. Não mereci, fora Rabi Elazar, por isso Rabi Yohanan faleceu. Antes de ensinar para ele Maase Merkava. Rabi Yosef Avagami Maase Merkava. Rabi Yosef sim sabia e tinha estudado Maase Merkava. Sabe de Pumbedita, Avutano de Maase Bereshit. Os sábios da cidade de Pumbedita, na Babilônia, tinham estudado os assuntos da criação do mundo, como Hashem criou o mundo. Amrulei, os sábios de Pumbedita falaram para Rabi Yosef, Ligmolan Mar Maase Merkava. O Senhor venha nos ensinar Maase Merkava. Amar Leu, Rabi Yosef falou para eles, Agberu li Maase Bereshit, venha vocês me ensinar Maase Bereshit, a criação do mundo. Bata da Agberu, depois que eles ensinaram para Rabi Yosef sobre a criação do mundo, Amru Lei, falaram para ele, Ligmeru Maase Merkava, agora que o Senhor venha nos ensinar Maase Merkava. Amar Leu, falou Rabi Yosef para ele, Tanina Beu, eu já entendi diferente aqui, sobre isso falou o Pasuk, Dvash Lechalav Tachad Leshonef. O mel e o leite têm que ficar embaixo da sua língua. Ou seja, Dvarim Amitukim Idvash Vechalav, ensinamentos que são doces, mais doces do que o mel e mais saborosos do que o leite, que é o Maase Merkava, segredos da Torá, e o Taka Deshoner, deixa embaixo da sua língua. Ou seja, você aparentemente mudou de ideia, ele achou melhor não ensinar para sábios de Pumbedita, talvez porque você percebeu que eles não eram tão apropriados para isso. Rabi Aval Amar Meach. Rabi Aval aprendeu esse mesmo conceito de um outro pasuk, Vassim Levushecha. Use as ovelhas para a sua roupa. O que significa isso? Dvarim Shem Kivshonot Shelolam Yutach Levushecha. Coisas, ensinamentos que são segredos dados ao mundo. Deixa dentro da sua roupa guardado. Não explica para outras pessoas. Amrulei. Falaram os sábios de Pumbedita para Yosef. Tanina Beu Advayomer Elai Benadam. Nós já estudamos os psukim de Yehezkel. Quem foi que revelou, principalmente o Maase Merkava, foi o profeta Yehezkel. No primeiro capítulo do profeta Yehezkel, ele define lá muitas coisas de segredos da Torá, sobre os céus, sobre os anjos, a aparência da presença divina nos céus, tudo em forma de metáfora, com certeza, isso que ele visualizou na sua profecia. Então falaram para Rav Yosef, nós já estudamos o primeiro capítulo inteiro de livro de Yehezkel, Amar Leu, falou Rav Yosef, Ren Maase Merkava, vocês já estudaram Maase Merkava então. E vocês estão repreendendo eles, ou seja, vocês não mereciam isso, não deveriam ter estudado isso. Ou seja, conforme Rav Yosef, Maase Merkava vai até o final do primeiro capítulo de Yehezkel. Ou seja, como já vimos até agora, você poderia explicar, se você é um grande sábio, um grande tzadik, você poderia explicar para um outro grande rabino, conceitos de Maase Merkava, também até o final do capítulo de Yehezkel. Meitre perguntava ao Sahamim, Adeha Maase Merkava, até onde vai o Maase Merkava? Até onde vai essa parte do livro de Yehezkel que você pode ensinar para um grande rabino, que, como falamos, ele é uma pessoa que é Raham, vim me dar to, ele entende sozinho as coisas. Falando a Rebbe, ele fala a Rebbe, Ad Vaere Batra, até a palavra Vaere, da palavra Vaere, em diante, até o final do primeiro capítulo do livro de Yehezkel, Yehezkel começa a explicar como a Shekhinah, a presença divina, ela aparece nos mundos espirituais, as cores, o fogo, todo tipo dessas coisas. Então até lá vai o Maase Merkava. Ou seja, quando se fala dos céus e dos anjos, é Maase Merkava, você pode ensinar para um grande rabino. Dali em diante, já não é mais Maase Merkava, já é algo mais secreto ainda, que você não pode explicar para ninguém. E Rabi Yosef próprio falou que até o final do primeiro capítulo de livro de Yehezkel, é uma semerkavá, ou seja, você poderia explicar também esses assuntos para um grande rabino. Uma contradição, Rabi Yitzhak, como eu falo, Rabi Yitzhak, a da Hashmala, até quando fala a palavra Hashmala, não sei o que é Hashmala a continuação, é um tipo de anjos. Até lá vai uma semerkavá. Depois disso já é a parte secreta, você não pode explicar para ninguém. Se você é um grande, grande rabino, tzadik e tudo mais, existe uma certa permissão de você estudar esses assuntos, mas explicar para outros já é um problema maior. Então explica como era. Não é uma contradição entre a Yosef e a Sabrai. Advaire megamrina. Até a prova vaire, que não se trata da presença divina, se trata dos anjos dos céus, você pode ensinar para qualquer pessoa, não tem nenhum problema. Mikam leilach masrina drashe prakim. Dali em diante, quando começa a se tratar da presença divina, você pode introduzir esses assuntos. Você pode introduzir esses assuntos, você não pode explicar esses assuntos para ninguém, a não ser que seja um grande sábio, que ele entende sozinho também as coisas. E Kardemio tem uma outra versão dessa resposta, como responder entre a Yosef e a Braita. Advaere masrina drashe prakim. Fala com a professora dessa explicação. Até esse passo que começa a se tratar da presença divina, você pode só introduzir esses assuntos para qualquer pessoa. Você não pode explicar. Com a primeira versão você poderia explicar também. Com a segunda resposta você não pode explicar. Mikan leila, dali para frente, quando começa a se tratar da presença divina, imu hacham mevim midato im. Você só pode introduzir esses assuntos que vêm depois, quando se trata da presença divina, para um sábio que entende sozinho. Você pode só introduzir. Sim, então, Raham e Vimidatu e Lolo, se ele não é um sábio suficiente para isso, não pode nem introduzir. Foi a primeira resposta da Gemara. Você pode sim introduzir esses assuntos sobre a presença divina para qualquer pessoa. A segunda resposta é só para um sábio que entende sozinho. Então, como essa segunda resposta, você não pode explicar esses assuntos para ninguém, nem para um sábio que entende sozinho, você não pode mastigar esses assuntos e explicar bem. Falam Midashina Behashma. Como podemos falar que podemos explicar para alguém o que é Hashma, esse tipo de anjos? Verhau Yenuka de Darash Behashma, Venafka Nura Behaute. Tinha uma criança que ele foi estudar Yehezkel. Ele estudou o que quer dizer Hashma. E saiu um fogo do pergaminho e queimou ele. Falam os comentaristas, não necessariamente que foi queimado fisicamente, pode ser que emocionalmente ele foi queimado. A cabeça dele não funcionava mais tão bem. Machane Yenuka de Lav Matezine. É diferente, ou seja, para uma pessoa adulta estudar isso é permitido. Ou estudar com introduções, etc., como vimos. Porém, para uma criança é um problema. Uma criança é uma pessoa que não está madura, então ele não pode estudar isso. Por isso ele foi punido, essa criança. Amar a vida, fala a vida, beram. Agora um parênteses. Na verdade, Zahur Otoaish Letov, uma pessoa que é lembrada para o bem, Rehanena Ben Hiska Hashemol, seu nome é Rehanena Ben Hiska, e o Maleu, se não fosse ele, Nignas Sefer Yehezkel. O livro de Yehezkel seria escondido, enterrado no chão, porque cheio de varav, sotrim de breturá. Porque quando o livro de Yehezkel se trata lá dos sacrifícios, tem alguns psukim que parecem diferentes do que as leis da Torá dos sacrifícios. Mas, o que ele fez? Reelulô, shalosh meot verve shem. Levaram para ele 300 barris de óleo, para que ele possa estudar de dia e de noite. Veachav be'aliyah vedarshu. Ele sentou no segundo andar de sua casa e ele explicou todo o livro de Yehezkel. Esse assunto está citado no Tratado de Shabbat, na página 13. Quem quiser pode escutar nosso shiur lá para entender o que eram as perguntas e o que ele responde. Tinha uma criança que ele estava lendo na yeshiva do seu rabino o livro de Yehezkel. Ele entendia o que quer dizer Hashmal, esses anjos, ele sabia exatamente o que era. Saiu um fogo dessa palavra Hashmal e queimou ele. O Bikshu, as pessoas pensaram que temos que esconder, enterrar esse livro de Yehezkel, é perigoso. Amala em Hanana ben Hiskia falou para eles: se essa criança entende, todos vão entender? Ou seja, ser um adulto que entende, é uma pessoa sábia, não tem problema. Para ser uma criança, então, tem um problema. Mas não é comum que tenha uma criança que vai entender esses conceitos tão profundos. Mas, Hashmal, o que significa essa palavra Hashmal? A maravilha fala da vida, viramos a página. Hayot esh mimalelot. São anjos, como Hayot. Hayot significa animais selvagens, mas não significa animais selvagens literalmente. Significa anjos, que tem uma certa aparência desses certos animais, que são feitos de fogo e louvam Hashem. Isso significa Hashma. E Matnita na Breta fala, Itim Hashot Itim Mimalelot. A explicação da palavra Hashmal é a abreviatura de duas palavras, Hash e Mal. Hash significa fica quieto, Mal significa falar. Então, às vezes eles estão quietos, às vezes eles falam, louvam Hashem. Deixar Hashem de Buri ou Semipiaka dos Buruhu, quando Hashem fala alguma coisa lá, Hashot. Então, esses anjos ficam quietos. Deixar Hashem de Buri ou Semipiaka dos Buruhu, quando Hashem não está falando, Mimalelot estão louvando Hashem. Ve Achayot Ratzov Hashov Kemarea Bazar. Esses Hayot, esses anjos que estão em volta do trono de Hashem, que se acavota, eles vão e voltam. Falam os comentários, eles colocam a cabeça além desse céu que eles estão, aparentemente colocam a cabeça nesse céu que vimos anteriormente, que parece um gelo temível, eles colocam a cabeça lá e voltam. Mairatsov achou como eles fazem isso? A maravilha fala de daqui, a velocidade de fogo que se espalha no forno, bem rápido. Mas que Maria Abazá? O que quer dizer que parece esse Ratzov Vashov, eles vão e voltam, parece como um relâmpago. Que cor é essa de um relâmpago? A Maria Deus Barachim fala Deus Barachim que Ura Yotsimi Benacharassim. É como fogo que sai de dentro do barro. Se coloca barro num forno para purificar, para limpar o ouro. O ouro tem impureza, se coloca lá o barro, de uma certa forma, e esse fogo sai colorido. Está parecendo um pouco com a cor do ouro, um pouco esvermelhado. Essa cor, essa mistura do fogo com o barro, com o ouro, então isso é a coloração que sai dessa Ratzov Vashov, que os anjos vão e voltam, fala Agmará. Vairé vene ruach sará ba'a minatzafon. Hezkel viu que vem uma ventania do norte. Anan gadol, uma nuvem grande, vesh mitlakachat, com o fogo que estava se espalhando. Venou Galoça em volta disso um grande brilho. O Mitohakena Hashmal. Dentro disso tinha lá esse Hashmal. Como esses anjos, essa aparência dos anjos de fogo. O Mitohakena dentro de um outro fogo. Então, falou os comentaristas e reescreveu. Isso era uma representação da presença divina na sua Merkavá, na sua carruagem espiritual, que estava vindo do norte. Fala Gmará, Leeha Nazar. Ou seja, se a presença divina apareceu para Yehezkel com fogo e mais fogo, parecia uma situação de justiça, mas uma situação de castigo também. O que Hashem foi fazer? Amar e Vida, Amar, fala a Vida em nome de Deus. Shalach li revosh et kol haolam kolo tachat Nebuchadnezzar al-Rasha. Fala Gmará, uma novidade. Hashem foi ajudar Nebuchadnezzar o perverso, o rei da Babilônia, a governar todo o mundo, conquistar o mundo. E coloca lá, para que Hashem ajudou Nebuchadnezzar se ele era um perverso? Para que os povos não façam pouco do povo de Israel. Se o povo de Israel fosse conquistado por um povo qualquer, todos iam zombar do povo de Israel. Uma vez que o povo de Israel foi conquistado pela Babilônia, por Nebuchadnezzar, que tinha conquistado todo o mundo, com a ajuda de Hashem, então ninguém ia zombar do povo de Israel. O povo de Israel foi conquistado, assim como todo mundo foi conquistado. A Maracadosh Baruch Hu falou a Hashem, Migaram li sheyei shamash leovdei psilim. Fala Hashem, qual foi a causa que me colocou nessa posição de ajudar o Goi? Ajudar o Goi, Nebuchadnezzar um perverso, conquistar o mundo. Avonotem shei Yisrael engarmuli. A causa disso foi os pecados do povo de Israel. Se não fossem os pecados, não teria a destruição do Beit HaMikdash. Hashem não teria ajudado Nebuchadnezzar a conquistar nada. Vaere achayot veine ofan echad baaretz, etzel achayot. E Hezkel viu os chayot akodesh, que são esses anjos em volta do que se acabou. E viu um ofan. Ofan é um outro anjo. Que o quê? Baaretz, ele estava no chão. No chão daquele céu, chamado Aravot, aparentemente. Etzel achayot, perto dos outros anjos. Amarabias, antes de esse anjo é um anjo muito, muito alto, que as pernas dele estão no chão desse céu, e a cabeça deles está próxima aos Hayot, próxima a esses outros anjos que estão em volta do que se acabou. E Matilda está na fala, Abraita Sandalfon Shmo, seu nome era Sandalfon, seu nome é Sandalfon, Agavoa Mihaviro Malach Hamesh Meot Shana. E ele é mais alto do que os outros anjos, do que os Hayot HaKodesh, a distância de 500 anos de percurso. Velmeida Korea Merkava, ele fica atrás da carruagem de Hashem, Bekosher Ktarim Lekono, ele prepara coroas para Hashem. Fala os comentaristas, essas coroas são as rezas do povo de Israel, que esse anjo prepara coroas para Hashem. Eini, pridem na sreke se vedađi, veakti u pasuk, fala baruch kvod Hashem im kumu. Mihlade mi kumo leka di adali. Pasuk fala benjitu e o respeito de Hashem no lugar dele. Ou seja, o lugar dele é um lugar que é separado de tudo. Ninguém pode chegar onde Hashem está realmente. Quando você fala que a presença divina está sobre a Merkavá, é um reflexo da presença divina. Porém, não é a presença divina por si só. Hashem está num lugar muito mais oculto. Então, como pode ser que esse anjo está coroando Hashem? Se realmente isso é possível coroar Hashem, se esse anjo chegasse até onde Hashem está realmente, não o reflexo de Hashem está, e coroasse ele lá. E falar com ele, cadê? E falar com ele, ninguém sabe onde é o lugar realmente onde Hashem está. Ou seja, Hashem está num lugar muito, muito oculto. O que acontece com esse anjo é que ele fala um nome de Hashem, um nome secreto, e essa coroa sozinha vai onde Hashem está. A maravilha de Sira, tudo que Hezkel viu, Merkavá, etc., também Yeshaya, o profeta, viu. Então, o que parece Hezkel, porque Hezkel revelou tudo isso, uma pessoa da aldeia que viu o rei, fica muito impressionado, quer comentar com todos, entre aspas, ou seja, Hezkel viu uma necessidade de revelar para todos o que ele viu, essa profecia. Lemai Yeshaya Dome. E como a Yeshaya aparece, ele parece com uma pessoa que mora na cidade, que vê bastante o rei, viu o rei outra vez, ou seja, para Yeshaya, isso que ele escreveu era rotina, então ele não viu necessidade de revelar isso para outros, ele não ficou impressionado. Qual a explicação desse passo? Vamos louvar Hashem porque ele se vangloriou depois da saída do povo de Israel do Egito. Temos que cantar, louvar Hashem, que Hashem se vangloria sobre aqueles que se orgulham. Ou seja, da maneira como falar, quem é o rei dos animais selvagens? É o leão. Quem é o rei dos animais domésticos? É o boi. Quem é o rei dos pássaros? É a águia. E o homem, ele se acha superior a esses animais, e se vangloria, se orgulha sobre os animais. E Hashem se vangloria sobre todos e todo o mundo. Hashem é maior do que todos, com certeza. Então temos que louvar Hashem. Falou o passo. Ratub Echad, o meu passo que fala. Udmut pneem pne Adam, o pne Arié, ele é a mina erbata, o pne Shome Asmol erbata. Fala o passo que, com relação a esses raios da Kodesh, esses anjos que estão em volta do trono de Hashem. Eles têm quatro faces. Uma face é Pneada, a face de um homem. Uma face é a face de um leão, à direita. Uma face é a face do boi, à esquerda. Ou seja, no sentido anti-horário tem a face do boi. E depois, nas costas da face do homem, tem a face de uma águia. Essas são as faces desses anjos. Justamente por isso. Porque Hashem, ele queria colocar essas faces em volta do que se acabou para representar que Hashem é o rei de todos os reis. Se o homem é o rei dos animais e o leão é o rei dos animais selvagens, então Hashem é o rei sobre todos os reis. Isso fala aqui Agmará. Então pergunta Agmará, um passo que fala essas quatro faces. Porém, o outro passo que fala, tem quatro faces para cada um desses anjos. Uma das faces é a face de um bebê. O Pnei Hashini Pnei Adam, a segunda face, a face de um homem. Pnei Hashini Pnei Ali, a terceira face, a face de um leão. Belevi Pnei Nesher, a quarta face, a face de uma águia. Viru Sholo, Gahashi, você passou no meio, a face do boi. Uma contradição. A Maria de Kishni se deixa aqui. E Hezkel Pikei Shalav Rahamim Beafchole Kruv. E Hezkel viu a face do boi e pediu para Hashem trocar essa face do boi. O boi é um acusador do povo de Israel. Por quê? Porque o pecado do bezerro de ouro foi feito com o bezerro. Então o boi é um acusador do povo de Israel, representa o pecado do bezerro de ouro. Então Hezkel falou, troca essa face do boi para a face de um bebê, que demonstra a pureza. Amale falando de Bono Shulam, categoria César Negoria, Hezkel fala para Hashem, é possível que um acusador vai fazer o papel de um defensor? Na Merkavá tem que ter só defensores do povo de Israel, não acusadores. Mai Kruv, qual é a explicação dessa palavra Kruv? Amale Biaval Kiravia. A expressão dessa palavra Kruv é como um Ravia. Que na Babilônia se chama um bebê de Rávia. Então, Kruv é uma abreviatura de Kerávia, é fácil de um bebê. Mas ele fala para Abai, falou para Abai, para Abai, ele ameaça ser assim, divertido, o passo que fala, pne, cad, pne, acru, pne, ashni, pne, adam. Uma face é face de um bebê, outra face é face de um homem. Mas que chip, pne, arie, verevi, pne, preneste, depois temos a face de um leão, face de uma águia. Aí no pne, cru, aí no pne, adam, a mesma coisa, a face de um bebê, a face de uma pessoa, um homem adulto, é a mesma face. Falou aqui, não, é sem relevante ter as duas faces, a perávra e a pesuta. Temos uma face adulta, uma face de um bebê. A face de um bebê representa a pureza, é um defensor para o povo de Israel. E a face do homem, é a face como o homem reinando sobre a criação, e Hashem reinando sobre o homem, que demonstra o poder de Hashem sobre toda a criação também. Continua a Gemara. כתוב אחד, אבל הוא פסוק פעל, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. הוא פסוק פעל, הוא פרופטה ישעיה, כי כדה יש יותר סייז עזס. פסוק פעל, דואז עזס, אני עוזר פרקוברי, הוא סאו חוסטו, איך רספטו השם. דואז עזס, אני עוזר פרקוברי, סואס פלס, איך רספטו השם. אי, דואז עזס, אני עוזר פרבואר, כמו זה נפריש, כמו זה תמין פרקנטר פרשם. אז אוז לא קנטו כמו הבוקה, קנטו כמו עזס. וכתוב אחד, אבל הוא פסוק פעל, וארבעה פנים לאחד. כדה הוא תנקוואט רופסס. Cada um tem quatro asas. Então, ou tem seis asas ou quatro asas, pergunta Gemara. Falando, Lokash não é uma contradição. Kar bezman shem bet amigdash kayam. Depende. Na época que o bet amigdash está construído, então os anjos têm seis asas. Quando o bet amigdash está prestes a ser destruído ou está destruído, então os anjos têm quatro asas. Forçosamente temos que falar que as asas dos anjos foram reduzidas por causa da destruição do Betamigdash. Reiminaio imut. Qual dessas asas foi reduzida? As asas que eles cobrem a cara, as asas que eles cobrem a perna, ou as asas que eles voam e louvam Hashem. Amarav Hananel Amarav falou, sabe o nome de Rav, Otash Omrot Shira Baem. As asas que foram reduzidas são as asas que os anjos usavam para louvar Hashem, cantar para Hashem. Como você sabe, isso que tive, o pastor fala aqui, o Bestaim e o Fef, com duas asas eles vão voar, e a continuação do pastor é que eles chamam um ao outro e vão santificar o nome de Hashem e falar Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então você vê aqui que essas asas se associam ao louvor a Hashem. Então a Gemara entendeu aqui que os anjos louvavam Hashem com as asas. E a mãe do pastor fala, o Tiv, Hataif, Enecha, Boveneiro, o pastor fala que Hataif, aquela. As asas que são meu fef, que os anjos usam para voar e louvar Hashem, Enem não existe mais, porque o Bet HaMikdash foi destruído. Virá banana, e os Hanim discutem. As asas que foram reduzidas, foram tiradas deles, são as asas que eles usam para cobrir o pé, as pernas deles. Shinemar, como falou, passou, virá Gleem, Regle Shara, que a Hezkir viu que as pernas dos anjos são retas. Falou os comentaristas, é uma perna que sempre está virada para frente. E nunca se dobra. Eles não podem se sentar, então nunca se dobra. Não tem joelho. Ve'ilav de'im'ut. Então, mas se não fosse que os anjos perderam essas asas que eles usam para cobrir as pernas, minava yada, como Yechezkel viu isso? Se as asas estavam cobrindo as pernas. Dima de'iglai ve'chazale, talvez ele Yechezkel viu justamente no momento que os anjos estavam descobrindo suas pernas. Então, por isso ele viu. Então, não é prova. Amadeilo tem marca, se não fôssemos falar assim, temos uma outra pergunta. O Dut Pnei Pnei Adam, a aparência dos anjos é a aparência de um homem, o Dut Pnei a aparência de um leão, etc. Como já vimos, Ahiname de Imut, aqui também você quer falar que essas asas que eles usavam para cobrir o rosto foram reduzidas? Somente duas asas foram tiradas deles, não quatro asas. E ela de Iglai, Behazale, deve ser que eles revelaram seu rosto para Yechezkel. Yechezkel viu. Ahiname de Iglai, também aqui. Yechezkel viu as pernas dos anjos quando eles tinham revelado as pernas para eles. Eles estavam cobrindo nesse momento. Foi uma arte, será que existe uma comparação entre os dois casos? Dá para entender isso porque os anjos descobriam o seu rosto. Porque às vezes é um respeito para Hashem que sejam louvando Hashem com o rosto descoberto. Porém, revelar as pernas nunca é um respeito para Hashem que os anjos revelem as pernas. Então, se Yechezkel viu as pernas deles, deve ser, como Hachamim disseram, que os anjos perderam essas asas de baixo que eles usaram para cobrir as pernas. Porém, conforme essa explicação, os anjos continuam com as asas para voar e para louvar Hashem. Não se fala aqui agora. Vamos parar aqui por hoje. No próximo DAF vamos continuar com esses assuntos profundos. Vamos ver no próximo DAF quantos anjos servem a Shem e muito mais. Obrigado pela atenção. Não percam o próximo DAF. Baruch Adonai Olam. Amém.